derecho de vivir. Poeta Ho Chi Minh.
Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Exclamação. Aqui você vai saber sobre tudo em espanhol, mas em português. Eu sou a Isabela.
Eu sou a Amanda.
Eu sou a Beatriz.
E hoje a gente decidiu falar sobre as ditaduras na América Latina. Para quem não sabe, a maioria dos países latino-americanos passou por algum processo de ditadura nos moldes que a gente conheceu aqui no Brasil. Golpes de Estado, militarismo, apoio dos Estados Unidos, tortura e censura. Mas infelizmente quase não ouvimos falar disso. Também trouxemos para o bate-papo Rafael e Natan, internacionalistas que estudam o terrorismo de Estado. Oi, meninos!
Tudo bom? Eu sou Rafael Friani, eu sou internacionalista, recém-formado e sou pesquisador do NUPREM. Durante a minha formação, eu trabalhei no meu trabalho de conclusão do curso a ditadura militar com foco analisando através da teoria de terrorismo de Estado, sendo o Brasil um Estado terrorista com as suas ações na ditadura militar. O terrorismo de Estado é uma teoria que nasceu da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, e ainda é algo muito, muito recente, muito pouco analisado. Terrorismo também é algo bem recente. E quando a gente pensa em terrorismo, a gente pensa em quê? Em grupos, em coisas pequenas que estão para tentar derrubar Estado, tentar derrubar governo. E esquece que o Estado também pode ser um ator terrorista. O Estado pode ser um causador de problemas. Então, essa teoria, ela vem com a ideia de apontar como o Estado pode ser um violador de direitos. E foi isso que eu utilizei para analisar como o Brasil, na ditadura militar, violou completamente os direitos dos povos indígenas em diversas regiões do país. Claro que não foi só dos povos indígenas, violou o direito de bastante grupos minoritários, perseguições políticas, de oposições, mas eu preferi dar essa delimitação, porque quando a gente fala da ditadura, pouco foi levado em conta sobre os povos indígenas que foram perseguidos, terras foram tomadas, foram criados grupos com próprios indígenas para perseguir outros indígenas, teve estupros, roubo de crianças. Eu acho importante a gente trazer essa análise também de grupos que sofreram bastante, mas que a gente não vê, quando a gente fala da ditadura, muito material sobre eles.
Oi, sou Nathan Moraes, sou bacharel em Relações Internacionais, sou mestre e doutorando em Relações Internacionais pela UERJ e eu estudo a política externa brasileira durante o período da ditadura militar. Diferente do Rafael, eu não estudei diretamente a questão do terrorismo de Estado, mas eu, desde a minha graduação, passando por mestrado e agora no doutorado, estou me debruçando sobre a ditadura militar brasileira, né? Especialmente na sua política externa. E no mestrado, minha dissertação foi sobre a política externa brasileira para os países produtores de petróleo, no contexto dos dois choques do petróleo dos anos 70, né, e como o Brasil utilizou a sua política externa para garantir a sua segurança energética, a sua continuidade de fornecimento de petróleo no período. E agora, no doutorado, estou tendo uma perspectiva um pouco mais crítica, buscando entender a internacionalização do capitalismo brasileiro a partir das empreiteiras brasileiras e sua ação no exterior. Então, enquanto eu não trabalho diretamente com a questão do terrorismo de Estado, eu trabalho sim com relações capital-Estado e como a ditadura foi utilizada como um instrumento para garantir a expansão desse capital.
Bom, antes da gente começar, na verdade, eu queria perguntar se alguém aqui em época de escola chegou a ver qualquer coisa sobre as ditaduras latino-americanas.
Bom, Bela, tudo que eu aprendi em época de escola foi sobre a ditadura brasileira. E acabava pegando um pouco sobre a ditadura na Argentina, a ditadura no Chile, mais pela Operação Condor, né? Pra gente entender, assim, o contexto da dimensão do que foi a ditadura na América Latina. Mas, no geral, eu só aprendia sobre o meu país mesmo, nunca sobre os outros países.
Ó, pra falar a verdade, eu não tive. E parando pra pensar, eu não tive mesmo muito conteúdo sobre a América Latina na escola, sabe? A gente não tinha esse conteúdo. Tinha mais Estados Unidos, Europa, mas América Latina mesmo, quase nada.
É o clássico, a gente estuda, tipo, meio semestre sobre a independência dos Estados Unidos, mas o resto da América Latina, sim, a gente não estuda nada. Eu também não estudei nada de ditadura militar e nem de qualquer outro contexto que tenha a ver com a América Latina.
É, também, acho que nem na graduação a gente vê muito, né? Não só no ensino médio, mas na graduação também a gente parece que esquece da América Latina, do nosso entorno regional, né? Confesso que na escola realmente eu só lembro de ter visto a ditadura brasileira. E quando eu comecei a aprender sobre as outras ditaduras da América do Sul, foi muito por conta própria, né? Isso é algo que não devia ser assim. A gente tem que sempre olhar para a história dos nossos vizinhos para saber como eles chegaram onde estão agora, né? E isso é tão importante para a gente.
Então, durante meu período de escola, eu realmente só estudei a ditadura militar brasileira. E eu acho que brevemente foi comentada a Operação Condor, mas muito brevemente. Nunca falou do contexto internacional, que nunca deve ser deixado de lado quando se fala de ditadura militar na América Latina. Mas não teve nada disso. Foi só a ditadura militar brasileira, como aconteceu, os períodos. E é isso.
Fala das ditaduras, a gente sempre tem que lembrar que nada é por acaso, né? Não foi uma coincidência que a maioria dos países aqui da região sofreram algum tipo de golpe.
Bom, antes de tudo, a gente sempre tem que pensar no contexto histórico. Quando aconteceu, principalmente, a Revolução Russa, os Estados Unidos ficou, assim, bastante assustado com a questão do comunismo. E isso se espalhou principalmente ali perto, na região do Caribe, e a primeira ditadura que a gente pode mencionar, sim, é a da República Dominicana, que começou em 1930. E o que acontece é que os Estados Unidos tinham feito já uma ocupação no território da República Dominicana e gerou um militarismo muito forte lá. E mesmo quando eles saíram, eles acabaram deixando o general Trujillo, que era muito alinhado com os interesses dos Estados Unidos, muito anticomunista. Ele fez esse golpe de Estado, ele ficou por, se não me engano, uns 30 anos. E ele teve ações de grupos de assassinato, ele chegou a tentar mandar assassinar o presidente da Venezuela. Foi bem forte a situação. E o contexto parece ter piorado depois da Segunda Guerra e com a intensificação da Guerra Fria, principalmente por conta da Revolução Cubana.
Eu acho muito importante trazer o primeiro exemplo da ditadura da República Dominicana. Muito pouco se fala sobre a República Dominicana em si. Uma questão interessante é que, infelizmente, o nome Rafael, ele é ligado a vários ditadores na América Latina. Infelizmente, né? Tô com esse nome aqui. Mas falando sobre a ditadura do Trujillo, bem, foi apoiado pelos Estados Unidos desde o início, né? O governo que ficou no poder por muito tempo, caçou oposição, tomou territórios, teve problema com o Haiti, fez um culto de supremacia branco num país que não era de maioria branca. Foi algo bastante problemático no país, que gerou uma estabilidade que a gente pode ver até hoje. E como a gente pode ver, tem o caso da OEA, que não conseguia decidir o que fazer com a República Dominicana, até que foi continuando para os outros organismos internacionais, que a situação na República Dominicana já estava bastante complicada. Os Estados Unidos não queria ter mais ligado ao governo de Trujillo, né? E então eles decidem também armar outro golpe, não eles em si, mas eles apoiam que ocorra uma mudança de governo, com uma intervenção, né, assim pode-se dizer, indireta na República Dominicana. Aí a gente tem um dos grandes exemplos do que está acontecendo na América Latina. E um fato interessante é que a intervenção na República Dominicana, além de ter sido de forma indireta, também teve forma direta e teve participação do Brasil nesse caso.
É importante lembrar a participação direta do Brasil no contexto das forças de paz interamericanas na Guerra Civil na República Dominicana em 65. Né? O Brasil foi um dos países que mais mandou tropas ali junto com os Estados Unidos. Um excelente lembrete do Rafael. Bom, gente, eu acho que o importante da gente falar nesse contexto é justamente que todos esses golpes de Estado no contexto da Operação Condor foram justificados por um forte componente anticomunista do medo da América Latina virar uma espécie de outra zona de influência soviética no quintal, assim por dizer, dos Estados Unidos, né? E o Brasil é um exemplo muito claro disso. O golpe de 64, isso é documentado, passou por uma forte influência dos Estados Unidos no contexto da Operação Brother Sam, também apoio empresarial brasileiro, também do capital estrangeiro no Brasil, no complexo IPES-IBAD, né, que era o IPES, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, e o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que eram duas organizações, dois, assim por dizer, think tanks empresariais criados nesse contexto, já no final do governo João Goulart, para conter as reformas de base. Esses dois grupos tiveram um papel muito importante no golpe de 64 e na manutenção do regime que foi inaugurado a partir de então.
E aí, só para contextualizar aquilo que o Nathan falou, é até irônico ver como os Estados Unidos atuam na questão de que eles apoiam os golpes militares, eles querem que esses golpes estejam alinhados com eles, só que ao mesmo tempo eles não querem que pegue mal para eles. Ficava mal para eles apoiarem as atrocidades da República Dominicana. Teve um massacre contra os haitianos, que foi muito pesado, teve mais de 6 mil mortos, e chegou no momento que os Estados Unidos teve que falar: não, realmente, vocês estão passando muito da linha, é mais do que a gente consegue apoiar. E isso acontece muito nas ditaduras em geral que a gente vê.
Isso que você falou é muito importante. Eu gostaria até de lembrar a frase de um professor meu. Ele sempre dizia: é impossível estudar a política externa brasileira sem estudar a política externa americana. Só que eu acho que a gente pode prolongar isso. Eu acho que não é possível estudar qualquer política externa na América Latina sem estudar a política externa americana. A influência dela aqui, que vem muito antes do contexto da Guerra Fria. Acho que se a gente for pegar influências americanas, a gente pode até voltar para o Brasil Império, mas nós tivemos, durante a história, a doutrina Monroe, tivemos a política do Big Stick, tivemos a boa vizinhança, a aliança para o progresso. Então, foi diversas maneiras de tentar manter uma relação com o continente americano que moldou a história dele, sabe? Então, eu acho sempre importante apontar que o continente americano é a história da política externa norte-americana, né? Por exemplo, sempre que a gente fala da ditadura, é sempre bom, importante lembrar do contexto internacional, desse medo da ameaça vermelha. Mas quando a gente for analisar todo o continente americano, a gente vê que, de fato, durante a Guerra Fria, começou núcleos de debates aqui na América Latina sobre o que aconteceu na Rússia, trazendo para o contexto social latino-americano, mas não tinha a real ameaça de um comunismo, não. Era debates sociais, era debates sobre reforma agrária, que pautava a esquerda latino-americana. Ainda era muito pouco se pensável sobre uma ideia de comunismo, de socialismo. É claro que obteve as ideias do socialismo para pensar nas pautas sociais, mas nunca teve uma real intenção de transformar a América Latina num continente comunista. Nenhum país teve. Até a própria Cuba, no início da Revolução, não tinha ideias comunistas. Foi só no amadurecimento da Revolução que teve. Só que foi utilizado de pretexto o combate ao comunismo, né? Como todo mundo sabe. E esse combate, a gente traz a ideia de uma doutrina que foi posta em todo o continente, principalmente no sul-americano, que é a doutrina de segurança nacional. E é algo meio complexo, acho que o Nathan pode falar um pouco mais, mas a doutrina de segurança nacional, ela veio com seus ideais de defender de um inimigo externo, o comunismo, e de conter o inimigo interno, que seria também o comunismo dentro dos núcleos dos próprios países.
Eu acho que o Rafael traz da doutrina de segurança nacional é muito importante para a gente entender esse contexto, né? Falando especificamente do Brasil, a nossa doutrina de segurança nacional, que era pautada sobretudo num binômio desenvolvimento e segurança, que essas duas coisas andavam lado a lado, foi formulada na Escola Superior de Guerra, que é tida por Ruth como o centro intelectual das Forças Armadas Brasileiras, né? Recebeu até o apelido de Sorbonne do Exército Brasileiro, em alusão à Universidade de Paris, né? Então, acho que isso passa muito por esse papel dos intelectuais dentro das Forças Armadas, não só do Brasil, mas de todos esses países. É lógico que o militarismo foi um componente muito importante das ditaduras em todos esses países, mas foi justamente nesse arcabouço que se deu a consolidação do regime militar, principalmente no Brasil.
Bom, a gente falou da Operação Condor agora há pouco, e esse tema é muito importante para entender as ditaduras latinas. Então, só para contextualizar, essa foi uma operação montada pela CIA para influenciar na política da América Latina e apoiar golpes de Estado. A ideia era derrubar governos e colocar no lugar ditadores alinhados com os interesses dos Estados Unidos.
Quando a gente fala das ditaduras latino-americanas, a gente tem que lembrar bastante sobre a Operação Condor, né? O que foi a Operação Condor? E antes da Operação Condor em si, a gente sabe que a gente pode consultar, sabe? E fica de sugestão, sabe? Sempre que vocês quiserem ver os documentos, até da própria Operação Condor, você pode pesquisar, que tem site do Museu da Verdade, da Comissão da Verdade, tem tudo para você analisar os documentos produzidos, né? Então, vou falar um pouquinho, sabe, do pré, né, a Operação Condor, né, já tinham discussões, se eu não me engano, foi no Panamá, de militares americanos, apoiados pelo governo americano, falando sobre a ameaça de comunismo na América Latina, sobre que a gente precisava criar uma coalizão dos países latino-americanos para enfrentar o comunismo, né, isso foi sendo debatido em fóruns, até que chegou num momento, né, se eu não me engano, com a liderança do Chile, foi criar meio que uma polícia secreta, uma cooperação internacional secreta, para uma maneira de, como eu posso dizer, com uma inteligência das ditaduras latino-americanas, a Operação Condor, servia para demonstrar como deveria se lidar com a oposição, o que fazer com a oposição, quem é a oposição, dar os nomes, dar como é que estão os movimentos sociais na América Latina. E é muito importante apresentar também os países que tiveram, sabe? Foi Chile, Uruguai, Argentina, Brasil. O Brasil até tentou disputar a liderança da própria Operação Condor.
Eu acho importante debater que era uma operação dos militares entre si, de se ajudarem a perseguir os opositores das ditaduras. E isso gerou muitos mais mortos na América Latina, desaparecidos e torturados, né? Se a gente for ver, segundo a Comissão de Verdade e Justiça, que são os documentos da Operação Condor, são estimados mais ou menos 50 mil mortos, 30 mil desaparecidos e cerca de 400 mil presos que foram pegos, torturados, desaparecidos e mortos por conta da Operação Condor. Então a gente vê que é um número gigantesco. É uma operação que levou a resultados catastróficos assim, na América Latina, no sentido dessas ditaduras opressoras, né, militares.
Me mandaram uma carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano.
Bom, já entrando em alguns casos específicos, eu acho que não dá para a gente falar de todos os países, mas dá para deixar um pouco mais palpável tudo isso que a gente disse. Por exemplo, o Chile tem muita coisa para falar, né?
Bom, a questão do Chile, eu acho que a gente tem que trazer de volta para o Chicago Boys. O termo de Chicago Boys a gente tem ouvido falar bastante por causa do Paulo Guedes, mas para quem não sabe, a Escola de Economia de Chicago criou um programa para levar estudantes de economia do Chile para estudar lá em Chicago com o Milton Friedman, que é tipo o pai do neoliberalismo. E a ideia é que eles pudessem absorver todo esse conteúdo neoliberal para depois voltar para o Chile e serem professores nas universidades chilenas e também ajudar no avanço do processo de implementação nos países latino-americanos, começando com o Chile. Não sei se alguém já ouviu falar sobre a doutrina do choque da Naomi Klein, mas ela fala sobre como o Chile foi um dos experimentos para a implementação da agenda neoliberal dos Estados Unidos aqui na América Latina. E o que acontece é que os Chicago Boys, eles voltaram, eles começaram a ensinar, e a ideia era que o candidato à presidência, que era apoiado por eles, fosse o vencedor das eleições para começar a implementação dessa agenda neoliberal. Só que quem ganhou foi o Salvador Allende. Então, isso deixou uma instabilidade muito grande e foi feita uma pressão muito forte para o presidente sair, porque, enfim, os Estados Unidos não estavam nem um pouco felizes, principalmente porque ele era assumidamente de esquerda. E chegou o momento do golpe de Estado do Pinochet, que a gente já ouviu muito falar.
E uma coisa, o Allende era socialista também, né? O que piora a situação dos Estados Unidos não querer ele no poder.
Sim, exatamente.
Eu acho importante a gente contextualizar o que foi o governo do Salvador Allende, né? Antes de falar da ditadura do Chile propriamente dita. Porque o Allende foi o primeiro presidente, chefe de Estado marxista a ser eleito diretamente pelo voto, né? Foi no contexto de uma eleição muito, muito conturbada no Chile em 70, né? O Allende ganhou com 36% dos votos, o candidato de direita teve 34%, o candidato da democracia cristã teve 28%, ou seja, então foi uma eleição muito, muito polarizada. O sistema político chileno, ele requer uma ratificação do Congresso, aí teve mais uma entrevista, inclusive com a atuação dos Estados Unidos, com a influência do governo do Nixon na época, de tentar barrar a posse do Allende. E é importante a gente dizer que foram esses 3 anos, né, antes do golpe de 73 no Chile. Foi uma tentativa de fato, de estabelecer um governo socialista na América Latina, num modelo de que o historiador Muniz Bandeira chama de panatas e vinho, né? É uma via chilena ao socialismo que não seria revolucionária, seria dentro dos moldes constitucionais daquele país, e um programa econômico muito, digamos, estatizante, uma estatização dos minerais, do cobre, de outras empresas nacionais chilenas, e também a proposta de uma reforma agrária. Então, é completamente oposto do que a gente vai ver na ditadura pinochetista, provavelmente dita com o Chicago Boys, né? Então, uma mudança muito significativa aconteceu no Chile com um golpe.
E a gente pode ver que, antes mesmo do Allende ser eleito, já alertava em Washington sobre como vai ser a primeira vez na América Latina um marxista sendo eleito presidente. É um perigo, né, para a América Latina. E já assim, uma das primeiras decisões do governo Nixon, visto que o Chile era um país exportador de minério, de cobre, é lançar no mercado internacional o minério de cobre, né? Meio que quebrando total o que era o Chile, um exportador de cobre. Eu acho muito importante a gente lembrar disso, sabe? Essas certas atitudes de outros países, essas certas jogadas, para a gente entender como que o governo de Allende, ele sofreu também com a questão econômica. E trazendo um pouco mais, né, para a questão do Chicago Boys, né? Eu gosto de pensar essa situação como também uma forma de influência norte-americana, sabe, através da cooperação científica. Como os Estados Unidos gerou uma influência bastante forte, né, na economia chilena, fazendo o Chile ser um laboratório mesmo, né, que é o termo utilizado, ele utilizou isso através da cooperação científica, trazendo para si rapazes chilenos e exportando para o país aquilo que estava sendo proposto pela Escola de Chicago, né? Os modelos neoliberais. A gente vê que alguns dizem que foi um neoliberalismo extremista, que a via autoritária foi necessária para implementar o autoritarismo. Então a gente vê que, sabe, bastante coisa que aconteceu no Chile foi planejada. Tinha o ideal, né? Que a gente vê que durante Allende teve as estatizações, o Chile tinha, nas minas mesmo, como era um país exportador de minério, era, se eu não me engano, 90%, né, de capital estrangeiro. E a gente vê que quando chega o Pinochet, né, junto com os Chicago Boys, né, a gente vê que acontecem as privatizações, e eles dizem que essas privatizações não poderiam ocorrer através das vias democráticas, só através do autoritarismo.
Isso que o Rafael mencionou me lembra muito justamente o que é falado na doutrina do choque, que muitos governos usam do autoritarismo, das ditaduras, para implementar algumas ações, porque se você fizer aos poucos, é mais difícil, né, entre aspas, a população questiona mais, abre precedente para fazer protesto. E a partir do momento que o governo implementa uma ditadura, ele consegue fazer muitas coisas justamente por causa do choque. A população fica, às vezes, paralisada sem saber como reagir.
É, eu acho que, realmente, esse negócio do choque é algo muito importante se trazer. E para complementar, já que eu falei bastante até sobre a questão do Allende, né? Eu queria trazer também a data específica, né? Quando a gente fala que foi 11 de setembro, mas que também 11 de setembro foi o atentado nos Estados Unidos, eu gosto de lembrar que, como para muito brasileiro, 11 de setembro é realmente só a data do ataque às Torres Gêmeas. Ninguém lembra que foi um dos maiores atentados na América Latina, foi um dos maiores golpes, sabe, na situação do Chile, porque diferente do Brasil, né, que o nosso golpe não foi nem um pouco parecido com a situação do Chile. No Chile teve bombardeamento, foi bombardeado onde estava o Allende e alguns militares que apoiavam ele. Pinochet matou vários militares que estavam junto com ele, porque Pinochet era chefe das forças armadas do governo de Allende. Então, teve toda uma situação caótica que abalou bastante, sabe, a América do Sul no 11 de setembro, e eu acho que deve ser lembrado, sabe, que o 11 de setembro não é só um ataque às Torres Gêmeas, foi um ataque também à democracia latino-americana, com bombardeamento, assassinato. O Allende não queria se render, sabe, ele foi assassinado de forma covarde para os militares que ele confiava.
Inclusive, existem imagens do bombardeio do Palácio La Moneda, que é o palácio presidencial lá em Santiago. Existem vários documentários, se vocês pesquisarem no YouTube, vão achar, tem documento visual mesmo sobre o que aconteceu. E também tem a transmissão da TV que o Pinochet deu depois do atentado, que inclusive ele fala que as Forças Armadas e da Ordem atuaram no dia de hoje só com a inspiração patriótica de tirar o país do caos agudo que estava precipitando o governo marxista de Allende.
Gente, eu acho importante a gente falar do papel do Brasil nisso, né? Porque ainda são pesquisas incipientes, mas tem fortes indícios que o Brasil, Itamaraty, a comunidade de informações brasileira atuou diretamente nesse golpe no Chile. E um motivo talvez seja o fato de que muitos brasileiros foram exilados no Chile a partir da eleição do Allende, né? Especialmente intelectuais e políticos de oposição. A gente pode citar, por exemplo, José Serra, que na época era líder do movimento estudantil, o César Maia, também se exilou no Chile, inclusive o Rodrigo Maia nasceu no Chile, e intelectuais também, como é o caso do Rui Mauro Marini, né, que talvez seja um dos principais nomes da teoria da dependência. Ele escreveu sobre a teoria marxista da dependência, principalmente a partir do Chile. Então, talvez essa comunidade de exilados no Brasil pode ter suscitado o Itamaraty e a comunidade de inteligência brasileira a ter um papel um pouco mais proativo nesse golpe, né? E uma dica que eu vou dar é um livro recém-lançado do professor Roberto Simon, de Relações Internacionais também, que é o Brasil contra a Democracia, que é um livro bem, bem grandinho, que conta toda essa história da atuação do Brasil desde do pré-eleição do Allende, durante o governo do Allende e durante toda a ditadura chilena. É um livro muito, muito bom, que eu recomendo a todos.
Bom, a ditadura do Pinochet, ela teve ações que realmente são chocantes, são ações muito grandes, muito emblemáticas, como é o caso do uso do Estádio Nacional para prender e torturar os capturados que eram contra a ditadura. Se não me engano, foram mais de 40 mil pessoas que foram colocadas dentro do Estádio Nacional para serem presas.
Só um comentário aleatório aqui. Tipo, todas as ditaduras foram horríveis, mas eu acho que o da Chile foi o pior, né? Na questão do Pinochet mesmo, sobre o que ele fez, e o bombardeio e tal, e também sobre o que fizeram com Allende, né?
Eu diria que talvez tenha sido a mais brutal, sem dúvida. Até o uso do Estádio Nacional como praticamente um campo de concentração ao ar aberto mostra bastante isso, né? Tem um documentário na Netflix, inclusive, sobre isso, e também sobre o desaparecimento do cantor Vitor Jara, que foi um ícone na luta contra a ditadura chilena. Não lembro o nome agora, mas vocês colocam lá no Netflix, o que vocês acham?
Eu acho muito importante isso que o Nathan trouxe, campo de concentração. É, a gente, quando a gente fala em campo de concentração, a gente só consegue lembrar da Segunda Guerra, e eu acho que esse termo ele deve ser usado em outras situações. É, aqui na América Latina foi claramente, a América Latina foi um campo enorme de concentrações, né? A capital do Chile foi, a capital da Argentina, do Paraguai, o próprio Brasil. É, eu morava perto de um lugar que foi, né, lá em Realengo, teve campo de concentração de exilados, sabe? E quando a gente leva isso para a teoria dos estados terroristas, eu acho que a questão de fazer campo de concentração de opositores, de grupos minoritários, é algo bastante relevante. E na situação do Chile, as atrocidades que foram cometidas por Pinochet foi meio que uma carta branca que ele recebeu dos Estados Unidos, sabe? Porque a gente sabe que depois da acabada a ditadura, os documentos revelados por Washington, a gente vê que o Kissinger, né, e o governo Nixon, ele garantiu apoio a Pinochet. A CIA treinou a polícia secreta chilena, né? A polícia secreta chilena atuou como se fosse uma SS nazista. E a gente vê que durante a OEA, o Kissinger meio que garantiu a Pinochet que não falaria nada durante a reunião da OEA sobre a situação do Chile, sobre o que está acontecendo internamente no Chile, sabe? E acho que algo importante, né, que pouco se fala, é que antes mesmo da vitória de Allende, a gente vê que nos documentos revelados de Washington, o governo Nixon e Kissinger já apoiava bastante que o presidente Allende não seja eleito, e após a sua eleição fizeram campanhas, sabe, de apoio à oposição, e apoiaram diversas propagandas e notícias falsas em jornais, né? E tocando nesse ponto, eu acho importante lembrar que durante as ditaduras a gente tem que lembrar do papel da mídia, das mídias de comunicação, sabe? Eles tiveram bastante apoio a essas ditaduras, sabe? Principalmente a brasileira, né? A gente teve bastante apoio da mídia, mas no caso do Chile também teve bastante apoio. Toda a mídia, toda a elite tinha um certo receio do Salvador Allende, sabe? Então, a gente pode ver que em documentos vazados que foram pagos milhões de dólares para criar o que hoje em dia a gente chama, né, de fake news, foi utilizado para apoiar diversas mentiras sobre o governo de Allende, sobre o que ele ia fazer, sabe?
Sim.
Eu tenho tantos hermanos que não os puedo contar, e uma novia muy hermosa que se llama Libertad. Yo tengo tantos hermanos que no lo...
Agora, outro caso que eu acho que a gente pode mencionar é da ditadura na Argentina.
Bom, o golpe do Videla, a gente tem como início da ditadura militar na Argentina, ele empossando o cargo como presidente, 5 dias depois dele fazer o golpe, né, tirando a Isabelita Perón da presidência argentina. Eu acho legal a gente mencionar que a Argentina, ela tem um histórico de intervenções militares, mas esse acabou sendo o último e o maior, com números gigantescos de torturados, de pessoas que foram afetadas diretamente ou indiretamente por essa ditadura. A gente pode entrar até no quesito de sequestro de bebês que aconteceu. As pessoas que eram presas e que estavam grávidas, elas tinham seus bebês roubados e vendidos para pessoas que eram filiadas aos militares, filiadas ao golpe, né? E são pessoas que hoje em dia têm seus 30, 40 anos de idade, que viveram uma mentira, que nasceram numa mentira, né? E aí entra todo o quesito das mães, das avós de Maio, que reivindicavam saber onde estavam seus filhos, onde estavam seus netos, porque eram pessoas que eram sequestradas e torturadas, desapareciam com os corpos, desapareciam com os bebês. Muitas histórias de... Tem até um filme... Ah, eu não vou lembrar o nome do filme agora.
Eva e Lola ou El Amigo Alemán?
Apareceu. Eva e Lola, é isso mesmo, Eva e Lola. Mas tem, muito importante a gente falar disso, e você vê isso retratado na história da Argentina, assim, gritante no cinema. O cinema, principalmente, retrata muito sobre a ditadura na Argentina e sobre essas coisas que fazem parte da história e fazem parte do dia a dia deles ainda, né? Tem esse filme que chama Eva e Lola, que passa uma história fictícia sobre duas meninas que foram criadas por outras famílias e descobriram isso, né? Descobrem isso, tem o processo de uma delas descobrindo como ela foi raptada, qual é a família dela, qual que é a história dela. E no final é bem interessante porque eles mostram números dessas pessoas que hoje são adultas, que foram criadas em outras famílias, que não sabem a sua origem, que ainda são várias avós e mães que buscam os seus filhos, né? Que buscam seus netos, que buscam entender o que aconteceu durante a ditadura. Assim, dá para até a gente fazer uma ligação, né, com as mães aqui da Praça da Sé, no Brasil. Acho que não chega a ser muito diferente do que aconteceu aqui, mas eu acho que o ponto é que é frustrante e eu acho que representa, quando você entra no quesito de família, familiar, né, mãe, avó, você consegue ver a dor dessas pessoas lidando com a ditadura. É muito vivo ainda, apesar de já ter passado tanto tempo e algumas pessoas terem sido penalizadas pelo que aconteceu. E ainda não foi resolvido e visto da maneira que devia ter sido, né?
Amanda, você estava falando e eu estava pensando, né? Que, tipo, é muito estranho que, por exemplo, o Brasil nega até onde pode a ditadura. Mas aí nos países da América Latina tem documentos, tem Comissão da Verdade, tem várias coisas para lembrar o que aconteceu, né? Para não se repetir também.
Eu acho que é uma coisa que a gente vê sendo um desserviço enorme com o governo brasileiro, principalmente, de constantemente querer esquecer que isso aconteceu e de que... Mas a economia do Brasil estava boa, sabe assim? A gente vê quando está eleito um presidente que fez homenagem ao maior torturador aqui no Brasil, que fez homenagem ao torturador do Paraguai também, né, o Stroessner. Então,
e Pinochet também.
É complicado.
Sim, e tanto que a Ustra, ele morreu, não aconteceu nada com ele, não foi responsabilizado, assim como os outros também não foram responsabilizados, estão aí até hoje.
Se você pegar o Stroessner, ele pediu asilo político aqui pro Brasil, e ele veio pro Brasil, e ele viveu a vida dele aqui em Brasília, até os 93 anos de idade dele, então ele morreu velho, de velhice, bem, sabe assim? E é revoltante a gente ver isso acontecer, pensando e sabendo quantas vidas foram tomadas, quantas pessoas foram afetadas por isso, e essa pessoa sair na impunidade. É uma coisa que eu vi enquanto estudando a ditadura no Paraguai, é que eles têm provas, né? Eles têm os arquivos do terror, que são, sim, milhares de documentos da época da ditadura, e que provam que as pessoas desapareceram, que provam que as pessoas foram mortas e etc. Só que o governo não faz nada. E um documentário que eu vi, que chama 35, do canal público da TV Paraguaia, é que as pessoas não fazem nada porque tem muita gente viva ainda. Tem muita gente para ser penalizada sobre isso. E essas pessoas são parentes de quem está no poder, sabe assim? É um avô, um tio, um parente de uma pessoa que está envolvida com a justiça. Então, eles deixam aqueles arquivos parados, eles deixam, não vão mexer nisso, ninguém vai ser penalizado, nada vai acontecer, e o povo vai continuar procurando por respostas, saber o que aconteceu com seus familiares, saber o que aconteceu com amigos, né? É muito frustrante, é muito triste a gente ver essa realidade na América Latina.
É só trazer uma informação aqui, tem uma estimativa de que são aproximadamente 400 bebês que foram sequestrados, desaparecidos durante a ditadura, a segunda ditadura argentina, né? E até agora as avós da Praça de Maio conseguiram recuperar a identidade de 130 deles só, então nem metade ainda. Já se passaram mais de 40 anos, então é isso. E aqui no Brasil a gente tem Comissão Nacional da Verdade, que avançou bastante, sobretudo no governo Dilma. A gente tem comissões estaduais e municipais da verdade, tem a Comissão Camponesa da Verdade, que são iniciativas da sociedade civil para a gente avançar nessa questão, mas de fato é muito limitado, como você disse, né, que no contexto que a gente está de negação da ditadura, é muito complicado a gente ver alguma política pública, alguma eficácia efetiva para trazer justiça para essas pessoas, né?
É realmente muito triste essa situação. E eu queria lembrar, reiterar a fala da Amanda, né? Que esse debate eu acho muito importante, né? Trazer um pouco a questão mais individual das ditaduras, né? Que é o que os estudos de gênero estão tentando fazer agora, né? Tentando trazer qual foi o papel do gênero na ditadura, o que as mulheres sofreram na ditadura, sabe? Acho que é importante da gente entrar em si no que foi a ditadura, né? É, trazer essa questão, sabe? Que os estudos estão aí evoluindo na parte das ciências humanas e sociais sobre qual foi o papel do gênero na questão da ditadura, na tortura de mulheres, no estupro, nos filhos da ditadura, né, que tiveram vários. Acho importante trazer isso.
Acho que depois de conversar sobre esses casos específicos, dá para perceber bem que tem muita semelhança com o que a gente conhece do Brasil, né?
Eu acho que tem sim muita semelhança com o Brasil, mas até sobre o que a gente já comentou algumas vezes, eu acho que o que a gente precisa mesmo falar e diferenciar é sobre a questão do pós-ditadura, porque eu acho que o desenvolvimento foi bastante parecido até por conta da Operação Condor e toda a operação que foi armada para instalar as ditaduras aqui. Óbvio que com alguns casos mais específicos, como a gente já mencionou, o do Chile, mas o desenvolvimento em si, eu acho que ele tem muitas similaridades. É, o pós-ditadura, que eu acho que é o que a gente precisa entender melhor. É, se a gente pegar o caso da Argentina, o Videla foi condenado à prisão perpétua e ele morreu lá sozinho, se não me engano, de ataque cardíaco, depois de ter passado mal. Ele ficou 5 dias mal e ele ficou lá sozinho e morreu.
É, eu acho muito importante a gente trazer esse pós, né? E a gente vê que, por exemplo, no nosso caso, a gente vê que foi horrível, né? A gente teve a anistia de militares e ninguém foi julgado e foi uma situação horrível. E voltando para o Chile em si, a situação do Pinochet. Pinochet foi para Londres, né? Foi julgado internacionalmente, só que ele meio que enganou todo mundo, né? Ele fingiu que estava sofrendo de alguma doença, né? Se eu não me engano, era Alzheimer, mas alguma coisa. Ele, nas fotos, parecia que estava em estado vegetativo, algo assim, né? É, então ele não foi condenado no Tribunal Internacional, né? E voltou para o Chile, né? A sociedade chilena lembra bastante que assim que ele chegou no Chile, né, ele chegou de cadeira de roda, ele simplesmente levantou, todo saudável, e foi abraçar, né, amigos da época e viveu ainda, sabe, após a ditadura. Não foi condenado pelos seus crimes, que foram diversos. Muito menos os atuantes dos seus governos, sabe? A gente vê que ainda tem vários familiares de pessoas que atuaram diretamente na ditadura, no governo chileno, sabe? É algo muito triste. E o Chile, né, foi só agora que foi votado, estava utilizando ainda a Constituição da época da ditadura, sabe? Foi um país que não lidou nem um pouco bem com a ditadura, com os resultados. Ainda tem coisa que precisa ser analisado. O Chile, ele queimou bastantes livros, teve queima de arquivos. É, a gente trazendo mais para uma área que eu estudo, né, que é a situação dos povos indígenas. Na ditadura, o povo mapuche sofreu bastante, até hoje pede justiça, né? Que no governo Allende, o governo Allende tentou ajudar, sabe? Que é um povo que sofreu bastante durante a história do Chile, mas durante a ditadura a situação foi péssima, deteriorou, sabe? É, a gente vê que grande parte das ditaduras latino-americanas não soube lidar muito bem. Eu acho que a Argentina foi o que melhor lidou. A gente vê que teve o julgamento, sabe? O governo do Alfonsín, ele foi bastante incisivo, sabe? Para julgar os militares. Acho importante até trazer que durante o julgamento eles citam até o Dante Alighieri, né? Eles falam de senhores juízes nunca mais, né? Tanto que eles sempre usam o termo nunca mais para lembrar da ditadura. É um povo que conseguiu até lidar bastante bem, sabe? Tanto que a Argentina hoje, ela não é totalmente resolvida com a questão da ditadura, mas ela é bem resolvida, sabe? Falar da ditadura é algo que constrange, é algo que as pessoas se enojam na Argentina.
Eu acho legal um exemplo para visualizar como o povo entende sobre a ditadura e se revolta. No mandato do Macri, se eu não me engano, o Obama foi visitar a Argentina e foi muito mal recebido pelos argentinos, no geral, assim, por toda a história que tem a vinculação dos Estados Unidos com a ditadura argentina. E a conversa deles, ao que parece, foi sobre os documentos, sobre a Operação Condor. O Obama ia disponibilizar documentos que poderiam ajudar. E o encontro político deles público foi no Parque da Memória, né? Que é onde eles homenageiam as vítimas da ditadura. Então, é uma parede cheia de nomes de desaparecidos. Então, por mais que tenha sido uma coisa bem recente, assim, eu acho que mostra ainda, né, a posição política do povo sobre a ditadura, sobre o que eles acreditam que é aquela coisa, nunca mais. É, eles não esquecem, né, sobre a história deles.
Eu acho importante a gente falar do processo de anistia, né? Talvez seja uma das principais diferenças entre as ditaduras da região do Chile e do Brasil. O nosso processo de anistia, ele começou ainda durante a própria ditadura, o que é completamente, sei lá, estranho de a gente pensar, né? Que foi uma lei assinada em 79, 6 anos antes da redemocratização propriamente dita, e que teve uma participação dos próprios militares, dos próprios grupos que compunham a ditadura. Então foi uma anistia negociada, que acabou não sendo efetiva. Não teve punição praticamente nenhuma por tudo que aconteceu. As primeiras iniciativas para trazer a verdade foram 20, 30 anos depois. E acabou que a percepção da ditadura na sociedade chilena, na sociedade argentina, é muito mais negativa do que aqui, né? Por exemplo, o Chile, ano passado, aprovou uma nova constituinte que vai substituir a constituinte que ainda era da época da ditadura. E mesmo lá, com o presidente de direita, que é o Sebastián Piñera, né, quando se fala na ditadura chilena, na grande mídia, tem todo um disclaimer de que foi um período péssimo para o país, que o plano econômico de Chicago Boys deu completamente errado, o Chile hoje tem um sistema de previdência horrível, decorrente dessas decisões econômicas nesse período. Talvez isso ajude a explicar, né? Porque o Brasil está nessa situação com um presidente saudosista da ditadura, relativizador de tortura e tudo mais. Talvez seja um processo de redemocratização, de justiça, de transição, que a gente não passou da forma que deveria. É um processo que foi deficiente, um processo relativamente fraco, e que acabou permitindo algumas dessas coisas que a gente está vendo, né?
E uma coisa que eu queria mencionar, no caso sobre o Chile, esses protestos que têm acontecido desde o ano anterior, eles acenderam de volta essa vontade de resolver umas coisas que não foram resolvidas antes em relação à ditadura, né? Como é o caso da Constituição, que acabou sendo a principal pauta dos protestos. E não só isso, mas eu acredito que aquelas pessoas que ficaram meio sem parar para pensar o que aconteceu na ditadura, eu acho que acabou chegando muita informação, porque os movimentos sociais de lá, eles fizeram um trabalho muito interessante sobre relembrar o que aconteceu e falar, olha, a gente está sofrendo isso por causa das privatizações, a gente está assim porque as medidas em relação à educação, por exemplo, que é um tema bem forte sobre a privatização da educação, foi dessa forma e é por isso que a gente não consegue, às vezes, entrar na universidade. São várias questões que mostram que nunca é tarde demais para a gente se acender e falar sobre, e começar a questionar e tentar resolver, mesmo que tenha sido algo de 20, 30 anos atrás. E só para trazer um contexto, lá no começo a gente mencionou sobre a República Dominicana, e só para mencionar como a situação terminou por lá, o Trujillo, ele foi assassinado, e os restos mortais deles foram trasladados para a Espanha. A República Dominicana até hoje não quer os restos mortais dele, e existe um trabalho bem legal do Museu da Memória e Resistência, que também faz esse trabalho de relembrar e de falar nunca mais.
Eu acho, reiterando algo que foi bastante dito, né, durante o programa, que a América Latina sempre produziu muito material cinematográfico, né, sobre diversos períodos e da ditadura também. Eu acho que serve, sabe? Se você quer se aproximar mais nos estudos, não ficar só na parte historiográfica, livros históricos, eu acho que também consultar, sabe, o cinema latino-americano sobre a ditadura. Tem diversas obras incríveis, sabe? Não só documentários, mas obras contando histórias individuais de pessoas, que vai desde o extremo sul do continente até o Caribe, sabe? São obras incríveis. E também tem na literatura, sabe? Novelas, né? Tipo, produziu bastante material sobre a ditadura que deve ser consultado, material muito importante. É sempre importante, né, lembrar da questão da cultura, sabe? Tanto que no início das intervenções norte-americanas, já no pós-Segunda Guerra, eles faziam através da cultura, sabe? A gente vê nos documentos que a questão cultural era a questão do impacto, sabe? Era impacto nas artes, no cinema. E é interessante fazer essa análise na questão da ditadura, sabe? No que as obras no período antes das ditaduras e no durante e no pós-ditadura, sabe? O que foi o cinema, o que foi a literatura, o que foi a música latino-americana. Acho muito importante, sabe? A gente tem obras incríveis.
Sim, você mencionou do cinema. Tem um filme que eu gosto muito, que é um clássico, né? O No Chileno, que fala sobre o plebiscito lançado pelo Pinochet. É muito bom esse filme, muito bom mesmo. E outra coisa que é legal a gente mencionar, mas trazendo para o contexto que aconteceu na época, a gente sabe que aqui no Brasil teve toda a questão da música, os artistas exilados, Tropicália, o pessoal da MPB. E nos países vizinhos também teve esse movimento muito forte. Teve a Nueva Canción, com artistas tipo Mercedes Sosa na Argentina, o Victor Jara, que o Nathan mencionou antes, lá no Chile. É muito interessante, essas pessoas se conheciam entre elas, com os brasileiros também. Foi um movimento de muita cumplicidade, que às vezes a gente olha para o lado brasileiro e a gente não para para pensar que os artistas brasileiros, eles também estavam nesse contexto e eles entendiam, eles conheciam os artistas dos outros países também.
Se fue enredando, enredando, como en el muro la hiedra, y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra, como el mosquito en la piedra, y sí, sí, sí. De par en par la ventana, se abrió.
Essa conversa é muito importante, principalmente para o nosso contexto brasileiro, que tem muita gente ainda que acha que foi um bom período e que, inclusive, quer a volta, né? Muito obrigada, Rafael e Natan, por participarem com a gente.
Bem, eu que agradeço, né? Foi um convite muito legal, minha primeira experiência com podcast. Eu acho que é um veículo, pode-se assim dizer, né? Que está crescendo bastante. Eu acho muito importante, sabe? Na quarentena tenho escutado bastante, é legal, sabe? Me sinto próximo, sabe? É um debate, me sinto próximo de pessoas, ainda mais falando de um tema que deve ser falado, sabe? Algo que falado para não se repetir, sabe? Eu acho que foi uma conversa muito legal, importante. Eu espero que todo mundo tenha aproveitado.
Bom, gente, eu que agradeço, foi muito legal. E a ditadura nunca mais, né?
É isso aí.
Muito obrigada a todos por terem escutado mais um episódio do nosso podcast. Lembrando que temos uma série de posts sobre a ditadura lá no site.
Se você gostou, compartilha. E se você não gostou, compartilha também. E conta pra gente o que você sabe sobre as ditaduras na América Latina.
E não se esqueçam de ler as matérias no site e nos seguirem nas redes sociais. Todas as informações estão na descrição. Um beijo e até a próxima.